economista-chefe da XP Investimentos, Zeyna Latif, fala sobre a síndrome da meia entrada e seus impactos na macroeconomia do Brasil. Confira!
O que é a síndrome da meia entrada?
Bom, basicamente é a distribuição de benefícios, de proteções, disseminada na economia para grupos sociais, para empresas, para setores da economia, de forma que você tem um conjunto de pessoas, de empresas, enfim, que se beneficia de alguma proteção do governo, e isso, obviamente, tirando eficiência da economia. E com implicações também, é claro, na distribuição de renda.
Com o argumento de estimular o crescimento e a igualdade social, benefícios sociais, renúncias tributárias e subsídios proliferam no Brasil. Já é uma prática aqui. Mas essas práticas, na verdade, elas causam distorções à economia? Que tipos de distorções elas causam?
Qualquer intervenção do governo na economia causa algum tipo de distorção, causa algum tipo de efeito colateral. Isso já é esperado. A questão, portanto, é que o gestor de política econômica precisa ser muito cauteloso nos seus instrumentos, averiguando o efeito das políticas, avaliando o custo associado a elas e, obviamente, os benefícios. Então, ao promover uma política, você tem que estabelecer metas a serem atingidas, observar se essas metas foram, de fato, atingidas e o custo associado. Esse cuidado é essencial e ainda não temos tradição nisso. O fato é que nós tivemos um aumento muito forte de intervenção na economia, de estabelecimento de benefícios e proteções aqui e ali, sem esse cuidado, e o que a gente observa é que foi inserindo distorções no mercado, em vários mercados, e isso, obviamente, ao final acaba gerando distorções que reduzem o potencial de crescimento do país e que também afeta a distribuição de renda, porque não necessariamente o grupo que está sendo protegido era o que mais precisava. Não necessariamente a empresa ou o setor econômico que está sendo protegido está trazendo o benefício esperado para a economia como um todo, para a sociedade.
Qual é o impacto que esse tipo de prática tem na forma da população se relacionar com o Estado? Essa prática aqui que no Brasil que prolifera de benefícios sociais, renúncias tributárias, subsídios, isso tem um impacto na forma como a população vê o Estado e se relaciona com o Estado?
Tem dois elementos aqui. O primeiro é que nessa distribuição de benefícios e proteções cada vez mais generalizado, a gente não tem de fato uma participação social, quer dizer, não, mesmo aqueles benefícios que estão ali previstos no orçamento, quer dizer, muitos deles não estão previstos em orçamento. Quando a gente, por exemplo, protege um setor através de tarifas, de alguma forma o custo vai ser de preços mais elevados para o consumidor. Isso, obviamente, não passa pelo orçamento, essa é uma decisão de política econômica, né, de estabelecer barreiras tarifárias ou não tarifárias para um determinado setor. Então, tem trabalho, inclusive, da Fiesp, mostrando que tem um tratamento bastante diferenciado aí em termos de proteção efetiva dos setores. Tem setores muito protegidos, como a indústria automobilística, e setores que não têm proteção alguma, que são de alguns bens de consumo. Mas o ponto é que, mesmo aqueles que são previstos em orçamento, o fato que a sociedade não tem uma participação no sentido de não haver transparência sobre o custo de cada medida. Então, se você perguntar, fizer uma pesquisa na rua, olha, você é a favor da política de abono salarial? Claro que as pessoas vão dizer que são a favor. Você é a favor da universidade pública? Claro, as pessoas vão dizer que sim. Mas e se a gente, ao mesmo tempo, passar para a sociedade o custo envolvido? O quanto custa cada estudante numa universidade pública e alternativas de uso desse recurso, por exemplo? Né? Será que a resposta seria a mesma? Né? Será que se a sociedade, se os indivíduos tivessem noção do custo de cada política, será que o apoio seria o mesmo? Né? Ainda mais assim, dado que tem limites orçamentários, não dá para fazer tudo o tempo todo, há limites orçamentários. Então, esse é um ponto. Né? A sociedade, muitas vezes, apoia determinadas políticas, mas sem saber as consequências dela, sem saber o custo, que os economistas chamam de custo de oportunidade, o que seria utilizar esse recurso em outra política, né? Esse é um ponto que eu acho que, de fato, seria importante a gente avançar. Veja que, claro que há boa vontade, há boas intenções do governo, mas o fato é que muitas vezes a gente vê um governo no sentido assim, mais autoritário, em que as medidas são tomadas sem haver, de fato, uma clareza da sociedade sobre os passos. Acho que o segundo elemento que eu queria colocar aqui para você é que, muitas vezes, como a sociedade não enxerga o benefício das políticas públicas, né, isso gera um descontentamento. Né? Uma vez que você percebe a presença estatal, mas não vê os benefícios, e pelo contrário, às vezes vê benefícios, mas de poucos, isso gera uma desconfiança em relação ao governo, isso gera uma desconfiança em relação à capacidade das políticas públicas de melhorarem o bem-estar das pessoas. Então, eu acho que tem essas duas questões que são importantes.
Existe uma relação entre a síndrome da meia-entrada e o fato de o Brasil não conseguir equilibrar suas contas?
Ah, sem dúvida. Principalmente porque nos últimos anos, nós aumentamos essas propensões, benefícios a setores aqui e ali. Isso cresceu. Quer dizer, veja, qualquer país tem, de alguma forma, políticas de proteção, né? E benefícios e subsídios. Isso existe em qualquer economia. Isso não é algo específico do Brasil. O que aconteceu é que a gente aumentou muito esse tipo de política. Já é algo que era uma marca do Brasil, né? De governos mais intervencionistas, um Estado com tamanho grande, com peso grande na economia, com peso grande nas decisões, mas aparentemente, quer dizer, isso aumentou, principalmente a partir da crise de 2008. Naquele momento havia o diagnóstico que a crise mundial exigia políticas anticíclicas, exigia proteger setores, mas acho que todos os sinais, quer dizer, que a gente observa na economia são que nós exageramos na dose. Né? Então, nós fizemos desoneração da folha, nós tivemos redução de IPI, de novo, para alguns, não para todos, aumentou ainda mais a complexidade do sistema tributário, nós tivemos as políticas do BNDES, enfim, aumento de tarifas aqui e ali, proteção para alguns setores, indústria naval, enfim. A gente usou uma série de instrumentos que trouxeram mais distorções e aumentaram, né, essa economia da meia entrada.
E por que é importante controlar o gasto público?
Olha, essa resposta é muito simples, porque recorre até o dia a dia das pessoas, né? Mas o ponto é o seguinte, quando você estimula muito a economia, quando você eleva muito os gastos na economia, e a gente não fez só isso, a gente também aumentou muito as renúncias tributárias, né, nos últimos anos, quer dizer, durante o primeiro mandato da presidente Dilma, nós tivemos um acréscimo de renúncias tributárias de 100 bi. Então, tem duplo efeito isso, dessa excessiva expansão fiscal. Tem um efeito de desestabilizar a macroeconomia. Então, você estimula a demanda, não consegue fazer isso com o mesmo sucesso, estimular a oferta, né? A oferta, ela depende muito mais de melhoras institucionais, melhoras do ambiente regulatório, do que simplesmente um estímulo ali, né? Não adianta você, por exemplo, cortar juros ou dar um benefício aqui e ali, se ao mesmo tempo o ambiente institucional, a qualidade da mão de obra, as rodovias, enfim, a infraestrutura, se todo o resto concorre para desestimular a produção e investimento. Então, fizemos muitas políticas de demanda, abriu-se um hiato entre demanda e oferta, gerou inflação, gerou deterioração das contas externas, então tiramos a macroeconomia dos trilhos, né? E muito em função desse tipo de política, de novo, não foram políticas horizontais, foram políticas setoriais ou até para algumas empresas especificamente. Então, Além de você desestruturar a macroeconomia, você inseriu distorções microeconômicas que devem ter retirado o potencial de crescimento do país. Já há estimativas, o professor Baixo Bonelli, mostrando uma queda dos ganhos de produtividade do Brasil nos últimos anos. Então, vejam que nós temos que controlar os gastos por uma questão de ajustar a macroeconomia, por uma questão de evitar problemas de solvência ou de não sustentabilidade da nossa dívida, né? Acabamos de ter o rebaixamento pela S&P, que, né, tirou o selo de investment grade preocupados com a dinâmica da dívida adiante. Então, tem uma questão de cortar gastos para arrumar a macroeconomia, para evitar problemas de solvência e, sem dúvida, eliminar políticas setoriais que se mostraram equivocadas e que roubam o potencial de crescimento do país.
Se o Brasil não fizer isso agora, cortar, controlar o gasto público, que tipo de problemas o país terá no futuro?
Em parte, nós já estamos tendo, né? Nós estamos vendo uma economia hoje muito mais sensível ao contágio do cenário internacional, que não é um cenário de crise, mas é um cenário mais difícil, de desaceleração de crescimento nos países emergentes, de desaceleração de crescimento também nos países desenvolvidos, que estavam ganhando algum fôlego, e o Brasil sendo colocado pelos investidores como um país com risco mais elevado, né? Agora, para além dessa questão cíclica ou dessa questão de curto prazo, o risco que a gente corre é de condenar o país a baixo crescimento por muito tempo. E é um país ainda de renda média, com muitos desafios sociais. Nós avançamos muito nos indicadores sociais na década passada, mas ainda o Brasil está numa posição relativa muito ruim, né, tanto pelo PIB per capita como indicadores sociais, né, de distribuição de renda, e para isso é necessário crescimento. Só crescimento não resolve, é claro, você precisa ter, para ter melhor distribuição de renda, você também tem que ter políticas direcionadas, né, mas o crescimento econômico é uma variável, ela é uma variável central, né? Então, o desequilíbrio das contas públicas tem tanto as repercussões de curto prazo, de impedir a volta do crescimento cíclico da economia, de nos deixar vulneráveis a contágios externos, mas também é algo que pode contaminar também o nosso cenário de médio e longo prazo ao limitar o potencial de crescimento. De novo, eu acho que quando a gente avalia a ação estatal, de novo, por mais que várias políticas sejam bem intencionadas, elas estão se mostrando muito distorcivas, né? Hoje nós temos uma carga tributária elevada, que traz distorções no sistema produtivo, que não está financiando políticas adequadas, muitas vezes financiando políticas que mais atrapalham do que ajudam, tanto em termos de crescimento quanto em termos de distribuição de renda. Então, sem dúvida, é muito importante que a gente faça uma reavaliação da ação estatal. Não é uma questão de Estado maior ou menor, mas de Estado mais eficiente.